Está começando Tiro Livre.
Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Mulheres de Chuteira. Eu sou a Alana Lima e hoje estou ao lado da minha parceira Itana Santos para comentar tudo o que rolou no mundo do futebol feminino nos últimos dias. Chega mais, Itana!
Oi, Alana! Bem-vinda de volta, né, gente? Quem não estava com saudade de Alana Lima aqui nesse nosso podcast Mulheres e Chuteiras? Fala, galera do Tiro Livre que está acompanhando a gente aqui também. Voltamos aí, como toda semana, sempre estamos presentes por aqui para falar do futebol feminino. Essa semana não teve rodada do Brasileirão, mas teve seleção brasileira e a gente está aqui doida para falar sobre, né, Alana?
Exatamente, hoje a gente está sem a nossa parceira Aline Guerra, mas é por um bom motivo. Ela está de férias, uma mini férias aí, e retorna semana que vem. E aí, Itana, animada ou nada?
Animadíssima, fiquei muito animada com o que vi da nossa seleção.
É isso aí. Mas antes de a gente entrar no assunto bom, vamos sempre nos posicionar e fazer desse podcast um espaço que não aceita, de forma alguma, nenhum tipo de preconceito, discriminação ou violência. Então, por isso, no nosso primeiro assunto do podcast, a gente tem que fazer uma nota de repúdio, né, pessoal, sobre o caso que aconteceu no último final de semana, que foi entre um jogo do Desportiva Ferroviária e o Nova Venécia, onde o técnico, né, o ex-técnico agora, o Rafael Soriano do Desportiva Ferroviária, ele agrediu a assistente, né, a Marceli. Ele se desentendeu ali, né, durante o intervalo, ele não concordou e foi tirar satisfação com a equipe de arbitragem. E durante uma discussão, ele acabou dando uma cabeçada na Marceli, que foi a Marceli Neto, que foi agredida, e por isso, né, o pessoal até se manifestou suspendendo ele. E assim, mais que justo, né, Itana?
Mais do que necessário, né? Acho que não tem nem outra ação. Esse jogo é pelas quartas de finais do Campeonato Estadual do Espírito Santo, né? O Campeonato Capixaba. E assim, já é um mal que a gente está vendo muito, né? Em todos os campeonatos do nosso futebol brasileiro, seja aí Brasileirão, estaduais, nível Série A, Série B, enfim. A gente já vê muito técnicos se exaltando com a arbitragem. Mas ao ponto de você chegar a encarar a arbitragem em campo, né? Você invadiu o campo, que isso aconteceu no intervalo do jogo, já são raros. Ainda mais você partir para cima, é um caso extremamente grave. Só que a gente sabe muito bem que nesse caso, né, partiu para cima porque é uma pessoa que, infelizmente, é um sexo que, infelizmente, já sofre com esse tipo de agressão, né? Era a única mulher do grupo de arbitragem ali em campo, então ela era a bandeirinha da equipe, né? E aí ela estava lá no momento da confusão, porque ele foi tirar satisfação com toda a equipe de arbitragem, e ela, na sua posição, respondendo, né? Tentando ali conter a situação, se explicando por que estava acontecendo. E aí o técnico avança de forma a dar uma cabeçada no rosto dela, no vídeo. Todo mundo fica bem claro isso, porque após a saída de campo, o técnico respondeu para a equipe de reportagem ali presente que ele não tinha agredido a mulher, né? Que ela estava se dizendo agredida, querendo tirar proveito da situação pelo fato dela ser uma mulher. E é ridículo uma resposta dessa, é ridículo que ele não tenha assumido a agressão, porque o vídeo vê, as pessoas veem, tanto que na hora o próprio juiz de campo dá o cartão vermelho para o técnico, né, e expulsa, né, questão de violência, registra na súmula do jogo também. E como falar que ela está querendo se aproveitar da situação? Qual o motivo que uma mulher tem para querer se aproveitar da situação? Porque ali dentro de campo, a bandeirinha, ela é a autoridade, ela está acima do técnico, ela vai querer se aproveitar do quê? Se ela já é maior, né, em questão de posicionamento ali, de um jogo, se a posição dela já é mais importante, ela já está acima dele, ela está querendo se aproveitar do quê? Para falar de quê? Né? Não tem nenhuma situação ali, então é uma resposta ridícula, uma atitude assim, como que não é nem, eu não sei nem o que falar dessa atitude, mas
lamentável, né?
Lamentável, horrível, horrível, péssima, de péssimo tom, né? Porque totalmente contrário ao espírito do esporte, né? Ao que o esporte prega, que é aquela coisa da competitividade, mas com respeito, com educação, você saber ganhar, saber perder e saber reivindicar os seus direitos. Ali ele perdeu totalmente a razão e praticou um ato que, infelizmente, a gente vê com frequência, né? Alguém que sempre desconta a tua raiva em cima de uma mulher.
Exatamente, é triste, a gente sempre fala, o nosso podcast ele é feito, pensado, idealizado por mulheres, ele fala sobre mulheres, então a gente vai sempre se posicionar não só contra todos os tipos de preconceitos, desigualdades e discriminações que ocorrem nesse mundo do esporte, principalmente se for contra nós, que nos atinge de qualquer modo, seja direto ou indiretamente, e esse é um caso disso, né? A gente sofre em tantas áreas e assim, é triste ver que no futebol não é diferente, né? Que a gente também ainda é alvo, né, dessa, do que a Aitana falou, de acreditar que a mulher é o sexo frágil, de quatro homens ali presente, a única que você pode agredir é a mulher. Então, isso realmente é absurdo. A gente deixa aqui nosso repúdio total, né, a essa ação que aconteceu. E assim, 180 dias para ele, literalmente é pouco, né? Para uma pessoa ficar fora. Então, é isso. E Itana, então vamos começar falando de coisa boa, porque teve amistoso da seleção, teve empate, teve vitória. E aí, quer começar por qual? Vamos começar pelo empate?
Pode ser, vamos pelo primeiro jogo aí entre Brasil e Espanha.
Perfeito. O Brasil, ele pegou, como a Itana falou, né? O Brasil enfrentou a Espanha na última quinta-feira e o jogo ficou 1-1, né? As meninas entraram no estádio Rico Pérez, lá na Espanha, e foi o primeiro compromisso da seleção, né, pela data FIFA agora em abril. Foi uma partida bem movimentada, a equipe abriu o placar com 7 minutos de partida, numa cobrança de falta da Alexia, porém o time, ele não conseguiu igualar, né, e deixou empatar. Então, a Itana, eu sei que ela acompanhou o jogo, vai trazer mais detalhes pra gente. Me conta, Itana, não deu pra eu assistir, eu só assisti ele depois dos relances, mas me diz, o que que você achou dessa partida?
Olha, como eu e a Aline tinha comentado no podcast anterior, esses dois jogos iam ser interessantes para o Brasil, porque no caso da Espanha, a gente queria ver como o Brasil ia se comportar defensivamente contra uma das grandes seleções, né? Um time aí europeu que tem a sua base formada aí no Barcelona, que é o maior clube do futebol feminino mundial por enquanto, né? O campeão da Champions aí. Tem a melhor jogadora do mundo, atual melhor do mundo, que é a Alexia Putellas, que foi ela que abriu esse marcador aí do placar, né, na cobrança de falta pela Espanha. Então, estávamos ansiosas para ver esse jogo e saber como é que o Brasil ia se comportar. De certo modo, achei que o Brasil foi bem, né? Assim, não foi muito bem, amassou o jogo, não. Mas se comportou bem, soube sofrer e soube pressionar. Houve momentos que o Brasil pressionou muito bem a Espanha, que era um time muito bem montado, organizado e forte. Acabou tomando esse gol no começo, que dá um pouco assim de esfriada no jogo por parte do Brasil, meio que uma desorganizada, né? Porque ninguém espera tomar um gol tão cedo, mas conseguiu remar e buscar o empate, que era assim, algo que eu falo, né? Pessoalmente, eu não esperava que o Brasil conseguisse esse empate. Eu achei que, em questão de agressividade, né, em questão de ataque, o Brasil foi muito mais abaixo do que a Espanha, mas conseguiu esse golzinho aí. O Brasil tentou fazer pressão na saída de bola da Espanha, o que é algo muito importante. Mas acabou sendo dominado porque a Espanha já tinha um pouco mais entrosado, tinha triangulações muito rápidas e precisas. É um time que faz também pressão no seu adversário, mas pressão mesmo, até na saída de bola, o que foi complicado para o Brasil em alguns momentos e gerou chances de gols, né? Levou perigo para o gol da Lorena. Principalmente eu lembro num momento, num lance aí, que o Brasil tenta sair tocando bola e a bola acaba ficando com a lateral Antônia. que ela foi super pressionada, ela estava bem próxima à linha de fundo, e mesmo assim o Brasil tentando, ainda insistindo em sair com a bola tocando, e acaba sendo desarmado ali muito próximo à área, e aí a Espanha finaliza e quase que aí abria o seu segundo gol. Mas o Brasil soube sofrer, né? É, lógico que contou aí com as mãos abençoadas da goleira Lorena, que se mostrou também uma grande goleira, um grande nome para a posição, eu acho que está crescendo cada vez mais. Ela é muito rápida, com os reflexos muito bons e conseguindo uma boa envergadura, né? Conseguindo pegar bolas assim, que precisa se esticar muito mesmo, bolas bem cruciais, que conseguiu ajudar o Brasil a manter esse empate de 1-1 aí. Então eu fiquei feliz com o jogo que o Brasil fez, além de que teve momentos que começou a pressionar mesmo, né? Acertou mais a marcação ali, conseguiu chegar mais à área do ataque, pouco, né, com relação à Espanha, mas conseguiu fazer esse jogo. A Espanha dominou muito mais parte do primeiro tempo, e o segundo tempo foi mais equilibrado, né? O Corinthians... O Brasil teve alguns momentos de pequenos domínios no primeiro tempo, mas o primeiro tempo foi mesmo da Espanha e o segundo, o equilíbrio veio. O que eu peguei muito bem também desse jogo, né, que como eu disse, o Brasil estava bem organizado, mas a formação 4-4-2 da Pia estava muito acertada, assim, você via aquela organização em campo perfeitamente e principalmente você via esse deslocamento de alguma jogadora da segunda linha de quatro, né, a linha do meio, que ou ela saía para ajudar na pressão da portadora da bola ali, né, ajudando a compor a primeira linha de dois, ou ali ainda na intermediária, ou saía para compor a última linha de defesa e formar cinco jogadoras ali, né, para tentar fechar essa entrada da Espanha. Então, você conseguiu ver muito bem que essa equipe do Brasil pegou a formação tática, né? A ideia que a Pia queria que fizesse e conseguiu ser muito bem obediente taticamente. Não funcionou tanto, né? Porque são assim, ainda não tem tanto entrosamento a equipe, é um amistoso, serve para isso mesmo, né? E ainda pegou uma equipe forte, mas achei que foi uma boa experiência, né? Principalmente com os nomes que estavam, que ainda falta um outro que é principal, né? No caso, a Marta não jogou por questão de lesão, ela tá aí, não vai, provavelmente não vai jogar essa temporada inteira ainda. A Luana, que era um outro nome que provavelmente é cadeira cativa nessa seleção, também não pôde estar jogando. Então tem algumas peças que talvez mude, mas no geral são nomes que comumente são selecionados, né? Então tá legal de ver que a equipe parece que agora está se acertando. O Brasil precisa se acertar mais também nessa questão de quando tem uma equipe que pressiona muito, que marca muito, não fazer, vamos chamar aqui, né, de corpo mole, né? Eu acho que tem que ser mais troncudo, sabe? Aguentar mais a barra da pressão da marcação, porque eu acho que o Brasil foi muito, não sei se eu falo solícito, mas aceitou muito a marcação da Espanha, né? A pressão que a Espanha fazia no corpo a corpo. A partir do momento que o Brasil começou a se impor mais, a endurecer essa marcação, a também jogar mais com o corpo, a Espanha sentiu, sabe? Se assustou, começou a recuar um pouco, e até assim como saiu o nosso gol. Mas o que tem de problema é que quando o Brasil começa a apertar mais a marcação, acaba levando muitos cartões. Eu acho que tivemos mais de 6 ou 7 cartões amarelos, quase. Então, precisa saber se é um time que pressiona, mas sem levar falta, porque, né, excesso de cartões, você fica aí com medo de cometer mais falta, levar o vermelho, se não, acabar levando e aí prejudicar todo um esquema do time inteiro. Mas foi um jogo bom, foi interessante, eu achei que o empate é um ótimo resultado para o Brasil.
E assim, a gente viu que foi um bom resultado, porque as meninas, elas não se deixaram abalar, né? Elas tinham uma disputa na segunda-feira, né, que já vinha sendo muito comentada, que era contra a Hungria, e elas não deixaram se abalar realmente porque elas acabaram ganhando das meninas por 3-1 com os gols da Gabi Nunes e da Bia Zanerato. Então foi muito bom, né, para elas. Encerrou bem, né, esse período de teste. com tranquilidade, né, dominou a Hungria, venceu por 3-1, esse jogo eu fiquei um pouco mais por dentro. Mas, Itana, quais são as suas considerações sobre a segunda-feira?
Então, o jogo contra a Hungria, de certa forma, entre os dois, é o que a gente já esperava, que o Brasil colocasse um pouco, se impôsse mais, né, que tecnicamente ganharia. Futebol tudo pode acontecer, poderia acontecer do Brasil não ganhar, mas a gente esperava que daí saísse uma vitória. Aliás, é a primeira vitória da seleção brasileira feminina neste ano, né, de todos os outros jogos em torneio da França que fez. Não teve vitória, foi o empate e derrota só. Mas eu tinha comentado também que me preocupava esse jogo contra a Hungria, porque seria um time que ia jogar muito fechado, né? Um time que deixa o seu adversário propor o jogo. E aí que eu queria ver também o Brasil. Qual é a capacidade do Brasil de propor o jogo, de infiltrar em marcações muito fechadas, né, em times muito recuados, qual é a criatividade que o Brasil tem para isso. E, de certo modo, também precisou, realmente aconteceu isso, né? A Hungria estava fechada, recuada, o Brasil que tinha que propor o jogo, tanto que o primeiro tempo inteirinho o Brasil passa no campo de ataque, pouco foi para a defesa, pouco se falou do nome da goleira brasileira, porque ela nem precisou jogar mesmo. E aí o Brasil dominou, ficava ali rodando aquela bola, só que em muitos momentos falta essa agilidade do toque de bola, né? O toque rápido, o jogo rápido, que é uma coisa também que eu ia comentar sobre a Espanha. E quando o Brasil conseguia recuperar a bola contra a Espanha, demorava muito para tocar, fazer, armar o contra-ataque e a jogada, e aí não conseguia aproveitar os espaços que a Espanha cedia, e ela voltava e se montava de novo e se fechava. Que é o que acontecia com a Hungria. A Hungria, em muitos momentos, ela conseguia desarmar a equipe brasileira e recuperar essa bola, né? E aí o Brasil também ia lá e recuperava. Só que na hora de tocar para a companheira, acabava devolvendo para a Hungria de novo. Então, faltou um pouquinho mais de capricho nos toques e de agilidade, de movimentar mais a equipe. Por mais que estava dominando, ainda estava dentro da área de ataque, faltou ainda aquele refinar, sabe, a equipe. Mas é aquela questão, né, o de treinamento, de entrosamento, que uma seleção é muito difícil de ter. Mas o primeiro gol sai de uma jogada de bola parada, o que normalmente acontece quando você enfrenta equipes aí fechadas. Sempre a bola parada pode ser a principal arma, e o Brasil é muito bom com isso. E aí sai da Gabi Nunes, que é uma centroavante aí de ofício, né? Mas no caso do Brasil, a gente não joga com essa jogadora de referência, né? Normalmente é sempre no 4-4-2, então não é uma mulher de área que fica ali esperando a bola. É sempre alguém que está mais aberto para o jogo, para receber ali pelo meio ou pelas beiradas. Só que aí, como no caso de um escanteio, Gabi Nunes se posiciona muito bem e finaliza aí de cabeça. E abriu o placar. O Brasil continua no mesmo esquema de jogo aí, dominando, tocando bola, tentando criar de formas diferentes. Depois, no segundo tempo, com a entrada da Bia Zenerato, numa jogada individual, conseguiu fazer o segundo gol. E aí o terceiro gol saiu de um contra-ataque, né? Inicialmente aí gerado aí pela Caroline, que saiu em disparada, depois toca para a Adriana, e que a cruza e a finalização da Gabi Nunes no peixinho, novamente, né, jogadora de futebol fazendo gol de peixinho, é aquele espírito de jogadora centroavante, que no geral é esse ponto que eu vou falar sobre o jogo da Hungria. A gente sabe que a Pia não joga com essa mulher de referência na área, ela não tem esse costume de uma centroavante na equipe. Tanto que esse é um dos motivos até então dela nem convocar tanto a Cristiane. Ela não faz parte do perfil do jogo que a Pia propõe. Ainda mais que o Brasil não é um time que se forma tanto para jogar e criar lances com bolas aéreas. Não que não tenha boas finalizadoras para isso e que a gente não faça gols e treine para isso também, né? Tanto a gente tem as zagueiras para essas funções, a Bia Zenerato mesmo também é uma jogadora que consegue finalizar muito bem de cabeça, além de tantas outras. Jogadora aí tem seus... Elas treinam todos os tipos de gols possíveis e algumas conseguem se destacar em cada jeito. Mas a Gabi Nunes, ela se mostrou uma jogadora que pode fazer essa função em campo, além de conseguir jogar mais aberto, né? Como seria uma ponta. Então, ela é uma jogadora muito interessante para esse esquema da Pia, para caso precise de alguém de referência na área, porque ela consegue ser alguém que faça o pivô, caso necessário, alguém que vá buscar essa bola mais ao meio-campo para servir a outra atacante em frente. Alguém que consegue fazer essa mulher de área ou mais aberta pela ponta, no caso pela ponta esquerda, que foi nesse jogo, né? Então, eu acho que uma jogadora nesse estilo seria muito interessante para a seleção no próximo evento, né? O próximo campeonato, torneio, porque sempre a gente chega no momento do jogo que às vezes está perdendo e tal, e começa a lançar muitas bolas na área. Mas como a Pia nunca joga com uma mulher de área, né? Uma centroavante. Que adianta, né? Se não tem alguém para finalizar ali, do que adianta? Então, se a gente tem uma jogadora nesse perfil da Gabi Nunes que consegue fazer aquela presença ali, aquele meio, mas também consegue jogar mais aberto ou mais no meio, seria muito interessante, né? Então, fica aí essa observação sobre o jogo contra a Hungria. Outra observação que é para mim finalizar aqui é sobre as mudanças. Porque às vezes a Pia faz algumas mudanças durante o jogo que a gente fala, putz, o que que ela tá fazendo? Tá trocando 6 por meia dúzia ou tá tentando improvisar demais e aí ficou. Mas eu achei interessante as modificações dela, né? O que eu anotei aqui. Saiu a Angelina e a Geise para a entrada da Ingrid e a Zanerato. Lógico que a Angelina e Ingrid são da mesma posição, né? Meio de campo, aquelas volantes de construção de jogo. Mas acho que a Angelina, ela tem menor marcação e distribui mais a bola, né? Ela vê mais a construção do jogo. A Ingrid não, é alguém que contém mais o jogo ali por trás e consegue ter uma presença diária, né? Não é o caso da Angelina. Então, alguém que consegue subir mais. E a Bia Zanerato pela Geise também é um estilo diferente, né? A Geise é aquela que consegue segurar mais a bola. E se movimenta para dar condições para as outras jogadoras. A Bia Zanerato não, é alguém que, se precisa, puxa a bola na jogada individual desde lá da defesa até o ataque e tenta finalizar ainda. Então, ela conseguiu propor algumas mudanças que agregassem mais à equipe do que só trocar por posições, só de teste, assim, ah, eu quero jogar exatamente desse jeito. Vou tentar com a X, não deu certo. Vou tentar com a Y, mas sem mudar o seu jogo. Então, dessa vez, ela acabou trocando as peças e trocando um pouquinho o estilo, assim, sem abrir o lado do jogo dela, mas cedendo, assim, para um outro olhar de jogadora.
É isso aí, né, Itana? O pessoal até se sentiu mais tranquilo, né? A partida mais tranquila quando a Bia Zanerato entrou, né?
É uma jogadora de muito peso, todo mundo gosta muito do futebol dela e ela tem muito futebol mesmo para isso. E além do mais, é importante essa volta da Bia Zanerato, né? Quem lembra que a gente teve várias outras datas FIFA o ano passado, que ela era convocada, mas não conseguia participar dos jogos por conta da pandemia da Covid-19 lá na China. Ela jogava lá na China, né? Agora ela voltou a jogar pelo Palmeiras aqui no Brasil. Lá na China tinha as restrições que, se para sair, você teria que fazer tantos dias de quarentena, para voltar também tantos dias de quarentena, que acabavam não compensando ela fazer essas viagens com a seleção brasileira. Então, acabou que ela não participou de muitos jogos. E é uma peça importante, uma das principais peças da nossa equipe, que com certeza estará aí nas próximas competições. Então, precisava muito dela nesses amistosos para poder testar a equipe com a Bia Zanerato. Então, essa participação dela realmente é aí para todo o torcedor ficar muito feliz, gostar muito do que ela tenha jogado e também aliviado que, poxa, agora tá dando para a Bia participar desses amistosos aí, para a Pia tentar testar o seu time com ela servindo a seleção.
Sim, né? Que bom que ela voltou. Gente, agora, né? Após essa primeira vitória aí do ano, a seleção ela tem um amistoso preparativo, mas só lá no dia 28 de junho, né? Contra a Suécia. A Copa América Feminina 2022 vai ser disputada na Colômbia entre 8 e 30 de julho. Então, elas têm um descanso, né, gente? Ítana, vamos falar de próximas partidas, Brasileirão Feminino, como é que tá essa rodada e tudo mais?
Vamos que vamos, né? Já acabou a data FIFA, vamos voltar para o nosso bom e velho Campeonato Brasileiro.
Exatamente, estamos aí entrando para a sexta rodada, né? De 15 rodadas aí que a gente tem no Brasileirão e que prometem jogos no sábado, domingo e segunda-feira. A Ítana falou, gente, tem jogo na segunda-feira? Aqui nos nossos bastidores. E tem jogo na segunda-feira, né, Ítana Santos?
Tem, até mais do que eu esperava, porque normalmente na segunda fica um, no máximo dois, mas dessa vez tem três.
É isso aí. Três sábados, dois domingos e três segunda-feira. Então, bora lá. No sábado, já anotem na sua agenda para não perder que 14h, o primeiro jogo dessa rodada é Ferroviária e Palmeiras, às 14h. Às 15h, Bragantino e São José. E às 16h, Grêmio e Esmaq. No domingo, primeira partida, 15h, no solzão escaldante, Corinthians e Real Brasília. A Ítana não vai perder esse jogo por nada. 18h, São Paulo e Kinderman. E na segunda-feira, 17h, abrindo aí essa rodada, Atlético Mineiro Internacional, Santos e Crespon. 18h e também 20h, Flamengo e Cruzeiro. Ítana Santos, me conta, tá animada para essa próxima rodada?
Olha, animação é uma coisa que eu já tô ficando com medo nesse campeonato, porque meu time tá indo, assim, aos trancos e barrancos. Mas, analisando aqui, nós temos vários jogos que vão ser confrontos direto na tabela, né? A gente já comentou nos outros podcasts como esse ano o campeonato tá movimentando demais na tabela, né? Já no começo, com 5 rodadas, nenhum time conseguiu ficar 100% nas vitórias. Todos aí, pelo menos, os três que ainda não têm derrotas, mas têm já empates, então não conseguiram, né? Tá 100%. Outra aí já com derrota. E tá numa configuração bem diferente. Times que a gente achava que iam estar melhores estão lá na zona de rebaixamento e outros não. Dessa rodada aí, o que a gente pode esperar mais ou menos? Ferroviária e Palmeiras promete ser um dos principais jogos da rodada, se não o principal. Acho que são duas equipes fortíssimas. Elas são realmente duas equipes fortíssimas. O Palmeiras ainda está um pouco, assim, pendengando um pouquinho por uma questão que a gente vê que as meninas estão perdendo o seu fôlego, né? Estão com um pouco de dificuldade física durante o segundo tempo, mas é um elenco muito forte, muito recheado, que, né, ainda mais para esse ano está bem melhor, teve aí contratações muito importantes. Mas assim também aconteceu com a Ferroviária, né? Ela teve algumas contratações pontuais importantes, tanto que está indo bem e está em primeira da tabela até agora. Tanto a Ferroviária quanto o Palmeiras aí estão com a mesma quantidade de pontos, 13 pontos, mas a Ferroviária tem um gol a mais aí, o que coloca ela no topo da lista. E aí, além de ser um grande clássico paulista de duas equipes muito fortes, candidatas a serem campeãs, elas aí estão no topo da tabela. Então, quem ganhar, né, assume a liderança uma da outra, a não ser que ou Internacional ou Corinthians acabe passando aí em pontuações, caso saia um empate ou uma derrota. Bragantino e São José, a situação do Bragantino tá feia, que é o campeão da A2, mas até agora não ganhou no campeonato, como a gente já comentou, parece que é aquela síndrome, né, de campeão da A2 que chega no campeonato A1, não faz nada, a gente fica esperando muito. No caso do Napoli, o Napoli só teve uma vitória no ano passado e voltou para A2. O Bragantino, por agora, também está zero. É o único time que ainda não pontuou no campeonato todo. Então, tem a chance aí contra o São José, que está na boca ali, na última posição, antes da zona do rebaixamento, em 12º. Grêmio e Esmaq é um jogo aí que nós veremos o que vai acontecer. não tem nada até então, mas também é uma briga direta por posição, porque um está atrás do outro na tabela e ambos estão na zona de rebaixamento. Smack em 13º e Grêmio 14º. São Paulo e Avaí Kinderman. Ih, pulei um aqui, mas depois eu volto. São Paulo e Avaí Kinderman, a gente espera que seja a vitória aí do tricolor paulista, com uma certa facilidade. Corinthians e Real Brasília já se enfrentaram esse ano, né, pela Supercopa na semifinal. Tem aí um segundo encontro para este ano lá no Parque São Jorge. Vamos ver se o Corinthians consegue retornar ao seu futebol, né? Porque no último jogo foi o primeiro desse Brasileirão que tinha todas as suas titulares atuais à disposição. Ainda tem algumas jogadoras que estão no departamento médico, mas aí a maioria delas, das titulares, já está à disposição. Corinthians, até agora, acho que nenhum dos jogos tem todas as jogadoras para o técnico Arthur Elias, né? As meninas estão aí sofrendo bastante com a questão de lesão, né? O caso da Catiúça, que está com o ligamento cruzado, a goleira Kemily também, a Érica, que já está afastada há um tempo. Então, tem um bom elenco, um grande elenco, mas está sofrendo um pouquinho com o departamento médico. E os jogos da segunda-feira, Atlético Mineiro e Internacional. Um jogo assim, é a primeira vez, né, que vão se enfrentar, então a gente ainda não sabe muito bem. O Atlético Mineiro é uma equipe que está dando trabalho para todas as outras, né? Foi complicadinha e o Corinthians acabou sendo no empate. O Palmeiras também sofreu para arrancar a vitória em cima do Atlético Mineiro. Então, é um jogo que pode ser complicado para o Inter, que mesmo estando vindo bem aí na competição, pode sofrer um pouquinho, mas acho que dá aí para as gurias coloradas. A Aline deve ficar meio nervosa com o jogo, mas vai ser com a vitória. Flamengo e Cruzeiro também é um jogo que pode sair algo interessante. E o Cruzeiro nessa busca aí, meu Deus do céu, pela vitória nesse campeonato. Nos dois últimos jogos foi muito bem, mas acabou, né, cedendo o empate nos últimos minutos. Aí tá complicado de conseguir essa vitória. E tá jogando bem para isso, tá jogando para essa vitória. Vamos ver se agora contra o Flamengo consegue arrancar e sair também da zona de rebaixamento. E o jogo que encerra aí a rodada, Santos e Crespon. O Santos entra como favorito pelo peso da camisa. No começo, os primeiros jogos aí do campeonato também deu uma pendengada e algumas derrotas meio no apagão. Mas eu acho também que a equipe da Baixada Santista consegue sair com a vitória. Ou seja, promete essa rodada, muitos jogos aí que a gente não sabe muito bem como pode ser a configuração, mas tenha certeza que essa tabela vai mudar muito nessa rodada.
É isso aí, Tana. E como é que você tá no mundo do esporte? Mais alguma coisa que você quer adicionar para os nossos ouvintes?
Não, pessoal, acho que por hoje eu fico por aqui, hein, esperando o retorno desse nosso Brasileirão aí. Torcendo pro meu Corinthians sair essa nhaca, que eu tô com saudade daquele bom e velho futebol, mas torcendo também para que outros times consigam melhorar, né? Como eu comentei acho que Crespon, eu sempre confundo Crespon e Esmaque, mas eu acho que é o Crespon, que é uma equipe que joga muito bem no primeiro tempo, mas morre no segundo. Eu quero que se firme, né? Porque são equipes que podem crescer muito. E a competitividade do nosso campeonato subindo, melhor para nós, né? Que vamos ter aí mais futebol, mais qualidade, jogos melhores de assistir e, o mais importante, uma ótima base para a nossa seleção.
É isso aí. Então a gente, né, encerra felizmente mais um podcast aí, Mulheres de Chuteira, com muita saudade de Aline Guerra, né? Volte no próximo, né, Aline?
Chega de férias, Aline. Olha, eu quero saber quando vai ser as minhas férias aqui, hein? Porque você e a Aline já tiraram.
Não, pois é, Ítalo, você não pode, sou sério só em dezembro. A gente tem que negociar.
Olha a escravidão aqui nesse podcast,
Jamais, é porque a gente não vive sem Ítalo Santos, gente. Inclusive, quero aproveitar esse espaço aqui para falar que esses últimos dias foi aniversário de Ítalo Santos, a nossa podcaster preferida. Parabéns, Ítalo. Mulheres de Chuteira, desejo você um feliz aniversário. A gente deseja com muito amor que você seja sempre essa pessoa iluminada, essa pessoa analítica, essa pessoa que faz a gente quase levar um processinho, mas tá tudo certo.
Muito obrigada, Lana. Ai, esse podcast é um dos presentes que eu tenho desde o ano passado. Fico muito feliz por estar gravando ele sempre, toda semana. Às vezes aí com muito esforço, porque os nossos trabalhos semanais exigem muito da gente. Mas sempre, é sempre uma honra, né, poder juntar com você, com a Aline, bater o nosso papo aqui. E uma honra saber que tem alguém do outro lado aí ouvindo os nosso bate-papo, nosso querido Mulheres de Chuteiras, e se informando um pouco mais do futebol feminino aí, que eu aprendi a gostar tanto e querer acompanhar e falar sobre. Muito obrigada pelas felicitações.
Que isso. Então, nós ficamos ao fim de mais um Mulheres de Chuteira por aqui. Um beijo, abraço e até o próximo podcast.
Até, pessoal.